Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Estamos novamente aqui para mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde essa semana nós vamos falar sobre a Paraxá Vaierá, Paraxá E Apareceu, Paraxá que é da leitura do texto de Gênesis 18, versículo 1, até o capítulo 22, no finalzinho ali, 24, versículo 24. E nós vamos continuar estudando sobre a vida de Avraham, entender o que desde o início o Eterno vai revelando aos pais da fé, aos primeiros homens na palavra, para que chegue até hoje a minha e a sua vida. Eu, apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy, vamos estar aqui junto com você que tem nos ouvido constantemente. Estudar mais uma paraxá, mais uma semana, e que o Eterno possa nos abençoar. O resumo dessa paraxá, e eu quero começar pelo resumo, a paraxá ela inicia com Avraham recebendo ali o que ele pensa ser três homens, né? Mas que na verdade são três anjos enviados por Deus. Apesar do seu extremo conforto, né? Ele tinha passado por uma recente Brit Milá, uma circuncisão, e nesse momento Avraham provavelmente tinha 100 anos. Avraham estava debilitado, estava ali na frente da sua casa, talvez se recuperando ali das dores que estava sentindo, mas Avraham não se isenta de demonstrar hospitalidade, que mais tarde seria uma marca, né, especial da vida de Avraham e de alguns homens da história, né, do povo de Israel. Né. Os anjos ali entregam sua mensagem declarando que Sara milagrosamente daria à luz ao seu primeiro filho no prazo de um ano, né, com a idade de 90 anos. Então, o próprio Avraham, como eu já falei, já devia ter mais ou menos uns 100, a diferença era 9 anos, mais ou menos. Em seguida, esses anjos seguem para Sodoma, né? E onde ali está uma palavra de juízo de que haveria uma destruição. E Deus informa a Avraham que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa da perversidade. E Avraham responde com um longo diálogo ali, né? Começa ali uma negociação com Deus, pedindo pelo salvamento daquelas cidades. Né? E incapaz de encontrar 10 cidadãos íntegros, justos naquela cidade, aquelas cidades são destruídas, mas não antes, né, que os anjos salvassem o sobrinho de Avraham, Ló, e a sua família da destruição. Né? E aí a gente tem ali, segue para o episódio onde, acreditando que o mundo inteiro havia sido destruído, as filhas de Ló, elas embebedam o pai para que ambas, né, ficassem ali grávidas dele, cada uma tendo um filho. E a história continua seguindo, né? Sara é raptada por Abimeleque, o rei de Gerar, né? Que não havia percebido que ela era casada. Então Deus reage, castiga, Deus não permite que ela seja tocada, Deus reage, castiga com uma peste que impede de que o rei toque em Sara, que também informa para Abimeleque que Sara é casada, quando então ela é imediatamente libertada. Né? Sara dá à luz a Isaac, né? E Abraão faz uma grande comemoração ali. Sara vê Ismael como o filho de Abraão com Agar, né? Como uma ameaça ao bem-estar espiritual do seu próprio filho. E mesmo em princípio relutante, Abraão segue a ordem de Deus de dar ouvidos à esposa, expulsando Ismael e Agar de sua casa. Com Ismael a ponto de morrer de sede no deserto, Deus escuta os gritos e faz que Agar encontre um poço de água, e com isso o jovem é salvo. Né? Então Abraão assina um pacto com Abimeleque na cidade de Beersheba e vive em paz por muitos anos. A porção da Torá, ela conclui, ou ela termina, né, com a Akeidá, o altar, né, o décimo e último teste de Abraão, que demonstra sua boa vontade, né, diante das ordens do Criador, de oferecer o seu filho Isaac em sacrifício. E aí a gente tem todos esses acontecimentos dentro dessa paraxá, e vamos buscar falar de alguns pontos importantes para a sua vida, pontos que são pontos para estudo, pontos históricos, pontos que também são para a sua vida. Temos muita preocupação de que você, a palavra, te abençoe, né? E esse é o nosso desejo. E eu quero começar aqui falando um pouco desse início dessa paraxá. Né? Eu quero que você imagine a cena. Um homem recém-circuncindado, há apenas 3 dias de um procedimento doloroso, e que ainda estava convalescente. Né? E ele não só se sente extremamente desconfortável, mas como ele não é mais um jovem, é na verdade um idoso. Portanto, temos aí um velho debilitado e com dor, sentado diante da tenda, quando a paraxá se abre. Vaerá Eilav Hashem Belonei Manre. E o Eterno Deus apareceu diante dele nas planícies de Manre. Que abertura curiosa, né? Apareceu diante dele. Diante de quem? Não há antecedente nenhum para sabermos para quem Deus apareceu antes, sem nome, nada, apenas o impessoal, ele, quem? O leitor atento pôde perguntar, é ele? E nós, a partir desse contexto de narrativa da Torá, sabemos que ele não é outro a não ser Avraham, né? Avraham Avinu, né? O pai Avraham, era ele mesmo, diante dele, Deus havia aparecido diante dele. Só que não mais, e esse é o ponto de revelação que eu quero que você entenda, não mais o Abraão da paraxá anterior. Não mais o Abraão que nós conhecíamos até agora. Nós agora estamos diante de um Abraão que Deus vem para ver esse novo Abraão depois da Brit Milá, depois da circuncisão, depois da aliança que ele havia feito na sua carne. Então, ele não é mais aquele que conhecemos. Né? Não é mais o Abrão chamado a dar as costas à terra do seu nascimento e à sua família, e a partir de uma jornada cujo propósito seria revelado à medida que o próprio Abraão pudesse se desenvolver. Né? Então, é muito, muito importante a gente entender, né, essa parte. O Avraham que encontramos aqui agora está no nível superior. É um homem que assumirá o manto de ser pai espiritual de toda a humanidade. o homem que, apenas 3 dias após a circuncisão, estava enfraquecido e com dores físicas, mas estava ansioso para estar disponível para os outros, procurando a oportunidade de realizar o ato que nós conhecemos como Hesed, misericórdia, graça. Qualquer um de nós estaremos no lugar de Abraão, rolando na cama, gemendo, com dor. Estaremos irritados, estaremos indispostos, mas não Abraão. Ele não perdeu a oportunidade de realizar misericórdia. Ele não perdeu a oportunidade de correr para dentro da tenda e preparar algo. E assim, a nossa paraxá, ela se abre, com Deus vindo visitá-lo para reconhecer esse novo Abraão e para honrá-lo, para revelar que este homem é que levaria a semente do bem. Isso é muito tremendo, isso é uma revelação muito especial nesse início. O Eterno deseja ser reconhecido e conhecido. Então ele vem a Amã para visitar o seu amigo, como muitos de nós fazemos quando um amigo está se recuperando. Ao fazer isso, Deus está deixando claro que ele se tornou o lugar da presença divina. Abraão, agora, ele é um lugar da manifestação da presença de Deus. Na tenda de Abraão, uma casa de Hesed, de misericórdia extraordinária, o Eterno se sente confortável. Ainda mais, ele deseja que todos saibam que ele se sente bem em tal ambiente. Deus está dizendo, este homem é meu amigo. Você vai vendo no relato, ele fala, por acaso eu posso esconder, ocultar alguma coisa do meu amigo? Este homem é com quem eu gosto de estar. Esse foi o caso. Por que não disse vaierá ao Abraão? E Deus apareceu a Abraão. É por isso que não começa assim a paraxá. E sim disse, apareceu para ele. Nessa visita, Deus parece revelar uma mensagem a Abraão, diferente das outras ocasiões da revelação de Deus para Abraão. Quando ele comunica mensagens muito específicas, mas ao mesmo tempo, onde existe uma determinada formalidade. Nesta, nós encontramos a profundidade desta relação maravilhosa que Deus e Abraão, e essa relação é a relação da amizade, onde a linguagem informal, ela não tem mais necessidade de chamar pelo nome. Quando dois indivíduos são amigos, um não precisa ter uma mensagem para entregar a fim de entrar na casa do outro. A forma mais elevada de amizade não precisa de palavras. E é por isso que ela começa não com Abraão dizendo, Deus dizendo, ou a própria paraxá apresentando-se como e Deus apareceu para Abraão. Não, e Deus apareceu para ele. Ali já era um outro nível, já era um outro momento, já era um momento de intimidade. E é o que vemos nessa paraxá. Antes deste evento, havia formalidade entre Deus e Abraão. Ainda não era uma amizade, era uma relação senhor e servo. Nesse relacionamento anterior, havia o vaiomer. No hebraico, o vaiomer é e Deus falou, e disse Deus, né? Quando você vem e abre a tua Bíblia e está lá escrito, e disse Deus, vaiomer, no hebraico, e disse Deus. Então havia essa formalidade, era um texto formal. Agora, né, e lá havia declarações, comandos, formalidades, mas com a circuncisão de Abraão e sua aliança divina, o seu brit, o seu pacto estabelecido para sempre, havia uma nova intimidade, havia uma amizade. Nessa amizade, não havia mais a necessidade de palavras, de uma mensagem formal. Agora é sobre você e eu. Uau! Que tremenda revelação aqui já. O primeiro momento aqui, primeiro textozinho da paraxá. Deus estabelece um outro nível de relacionamento com Abraão. Deus começa a mostrar que não apenas é o seu Deus, não apenas é o seu Senhor, mas ele também o chama para algo pessoal. É algo pessoal, não é mais sobre negócios, não é mais sobre o que Deus faz, sobre os desígnios de Deus, é sobre amizade, é sobre relacionamento, sabe? Não é sobre o que Deus pode fazer por você, não é sobre o quanto Deus, ele é o Senhor de tudo e de todos, mas é sobre relacionamento, é o quanto Deus quer se manifestar para você, é o quanto Deus quer se revelar para você. Então, é assim. Quando visitamos um amigo, não há necessidade de dizer o nome. Você o chama de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais impessoal. E isso que aconteceu nesse início. Né? E que revelação maravilhosa a gente tem aqui. Mas muito mais maravilhoso é perceber que essa amizade não precisa ser exclusiva apenas de Abraão. Abraão, ele é o modelo. Ele é aquele que dá o referencial. Por isso ele se torna o Abraão Avinu, o pai Abraão, não apenas o pai de Israel, mas o pai de muitas nações, como Deus já havia dito para o próprio Abraão, que ele seria o pai de muitas nações. E nós podemos desfrutar desse mesmo relacionamento de amizade com Deus, pela fé, como filhos de Abraão. Então, o Meor Einaim, o estudo rabínico, ensina que o Eterno busca a amizade de cada um de seus filhos, desde que o permitamos entrar, como Abraão permitiu que aqueles homens entrassem na sua casa, e era o próprio Deus, como permitimos que Deus entre. Como nós podemos permitir que Deus entre? Como nos enganjamos com Deus para que o nosso relacionamento seja pessoal e não formal? Sabe como? Realizando o Hesed, misericórdia. O profeta Oséias, o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Deus não quer que você viva uma vida sem relacionamento. Ele não quer que você seja só aquele que entrega os teus dízimos, vai à igreja, cumpre legalidades. Não. Ele quer que você o ame, ele quer que você o adore, porque ele é reconhecido por você como alguém que também te ama, como alguém que cuida de você, como alguém que tem se achegado a você, enquanto você se achega até ele. Então, Deus, ele está se revelando ali nessa paraxá como Deus que quer um relacionamento com os seus filhos, que ele quer um relacionamento com aqueles que ele tem aliança, e não ele quer sacrifícios, sacrifícios de louvor, sacrifícios de oferta. Não, ele quer relacionamento. Ele quer práticas que demonstrem que o caráter dele está manifesto em nós. Hesed. Ao realizar os atos de Hesed, de misericórdia, Abraão, Avinu, o pai Abraão, demonstrou pelo exemplo como devemos nos comportar. Como nosso comportamento não apenas convida a Deus nesse relacionamento, mas deixa claro aos outros que temos um relacionamento com Deus. Sabe? Quando nós entramos nesse nível, nós entramos no nível onde o caráter de Deus se impregna em nós e o caráter de Deus marca a nossa vida diante dos outros. Isso é tremendo, isso é especial. Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele se aproxima de nós. Deus está esperando por nós, para nos envolvermos nesse relacionamento pessoal, nessa amizade. Se a pergunta fosse: Deus gostaria de ser meu amigo? A resposta seria: sim. Vaierá Eilav Hashem, e apareceu para ele o Eterno. Com Deus, a amizade não é um negócio. Com Deus, a amizade é pessoal. A amizade é algo que Deus trata com manifestação. Deus trata com relacionamento. E é o que essa paraxá, ela inicia com Deus que quer se relacionar. Com Deus que quer mostrar os seus desígnios, quer mostrar os seus planos, sim, mas ele quer muito mais um relacionamento. Então, é por isso que Deus ele revela os seus planos para Abraão. É por isso que ele diz, olha, eu não posso sair daqui sem antes revelar os meus planos, né? E ele conta, e Abraão intercede, né? E não é encontrado aqueles homens justos que Abraão tenta persuadir Deus. Então os anjos eles continuam o seu caminho para destruir a cidade de Sodoma, né? E Gomorra, pois diz a palavra que havia muitos pecados lá sendo cometidos. Não vou entrar nesse contexto, eu sei que o profeta tem muitas coisas tremendas para compartilhar para você, né? E foi permitido que a família de Ló escapasse desse lugar. Mas a esposa de Ló não obedeceu às ordens dos anjos. Né? Os anjos haviam dito para que não virasse para trás, não quisesse olhar para a destruição. Mas ela se virou para observar o que estava acontecendo e ela se converteu em uma estátua de sal. É, isso eu não preciso nem dizer que esse é um raio-x de um tipo, um perfil de pessoa que está olhando para o pecado, para o mundo, para as velhas coisas, enquanto Deus está te chamando e está te livrando do mundo, do pecado, da morte, da perdição, e as pessoas olhando para trás. Eu não preciso muito encontrar, você já é capaz, você que tem nos acompanhado, você é capaz de discernir que essa palavra fala disso, de que nós não devemos olhar para trás, nós não devemos ter saudades do Egito, nós não devemos olhar para a velha, para as velhas coisas, mas estar sempre com os nossos olhos no Senhor. Então, após a destruição, né, da planície de Sodoma e Gomorra, Ló se mudou com as duas filhas para Zoar. E segundo as escrituras, ele tinha temor, receio de se mudar para Zoar. Sendo assim, né, de se mudar para Zoar. Sendo assim, ele estabeleceu com suas filhas uma caverna na região montanhosa. E a Torá relata, né, em Gênesis 19, 31 e 32, é o seguinte relato. Disse a maior a menor, nosso pai é velho e homem não há na terra para vir a nós como uso de toda a terra. Anda, vamos, daremos de beber ao nosso pai vinho, dormiremos com eles e faremos viver de nosso pai semente. E fizeram beber a seu pai vinho naquela noite. E no versículo 36 a 38 diz, assim as duas filhas de Ló geraram filhos do seu próprio pai. A mais velha deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. E ele é o pai dos moabitas de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami, né? E é o pai dos amonitas de hoje. É muito interessante, né? Eu vou deixar o profeta também falar mais algumas coisas daqui, mas aqui são duas nações que a gente vai encontrar na palavra mais à frente e vai encontrar os desdobramentos desse gerar aqui de filhos, né, com Israel, né, com os filhos de Abraão, mais à frente na palavra, e a gente vai entender por quê. E saindo daqui. E aqui a gente vê coisas bastante interessantes. Elas achavam que não havia mais pessoas. As pessoas haviam morrido todas. E primeira, ela a Torá, os rabinos chamam de insensata, porque ela dá o nome de Moabe. E Moabe significa de meu pai. Né? De meu pai. Né? Então, ela é uma pessoa insensata, enquanto que a mais nova, ela chamou bem a mim de meu povo, né? De meu povo. Então, ela tentou trazer a ideia de que ela queria manter uma semente do povo dela né? Ou seja, boas intenções, né? E que a gente já sabe que as boas intenções não trazem necessariamente bons resultados, né? Mas eu vou deixar também o profeta comentar melhor a respeito disso. E a gente tem o desdobramento, que eu já li do resumo para você, falando dos outros acontecimentos, mas eu quero me ater a isso que eu já falei para vocês, principalmente sobre esse contexto inicial, essa abertura, essa introdução que eu passei para vocês, e eu quero deixar esse campo aberto, porque eu sei que o profeta vai levar para outro lado dos outros acontecimentos que eu não comentei para você, e você será extremamente abençoado nesse estudo da Parashá, e eu tenho certeza que o Eterno vai abençoar a tua vida, ministrar o teu coração, e vai ser um Shabbat tremendo para você. Profeta.
Amém, amém. Realmente é uma Parashá muito, muito cheia de detalhes e vários acontecimentos. Dá para nós falarmos de várias coisas aqui. E o engraçado é que esse ano, né, nessa releitura, né, desse novo ciclo de leitura, o Eterno tem falado do seu plano, né, daquilo que ele estabeleceu no início com Adão. E eu fiz essa retrospectiva na última Parashá. E nessa Parashá também, quando a gente começa a ler, ela leva um pouco nós a Parashá passada, porque ela está se casando. E aí o Eterno está mostrando todo o seu projeto, todo o seu plano, tudo aquilo que ele planejou para a vida de Abraão, para a nossa vida, que ele planejou para o mundo. E eu não sei se você lembra, eu quero voltar, né, um pouquinho. Na última Parashá, Abraão, por várias vezes, e a terceira vez essa Parashá apareceu, né? É a terceira vez que o Eterno apareceu, só que agora com uma forma muito mais íntima, muito mais pessoal. E ele vem ali para falar com Abraão, mas se a gente olhar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás na Parashá passada e olhar, o Eterno vem falando daquilo que ele vai fazer com Abraão, e que ele vai fazer dele uma grande nação, e essa nação, como eu falei, era uma nação que serviria como símbolo para outras nações, serviria como a nação que o Eterno criou para ser um modelo para o mundo, para ser um modelo para todos aqueles que clamam o nome dele. E Abraão ele está ali recebendo essa palavra, recebendo essas promessas, só que chega um tempo que ele cede, né, ali, ele e sua esposa, eles entram ali com a força do seu próprio braço, né, e junto com a escrava Agar, eles vão ter um filho, Ismael. Isso, Abraão vai estar com 89 anos, com 86 anos, quando Ismael ele nasce. Ismael nasce, Abraão tem 86 anos de idade, e aí eu quero chamar uma atenção para você. Há um vácuo aí de 13 anos, um vácuo de 13 anos. Ele com 86 nasce Ismael, e a história vai começar, isso está lá no capítulo 16, no final do capítulo 16, e no 17, que é a Parashá passada ainda, o Eterno volta a falar com ele quando ele está com 99 anos, 13 anos, 99 a 86. 13 anos. Há um vácuo aí de 13 anos de, assim, como, não estou dizendo que o Eterno não falou mais com Abraão, não estou dizendo que o Eterno, Abraão não teve intimidade com o Eterno durante esses 13 anos, mas houve um vácuo de acontecimento na vida de Abraão. Talvez por essa desobediência, né, dele ter tido um filho com Agar, sim, talvez, mas olha como o Eterno vem falar com ele no capítulo 17 da Parashá passada. Quando Abraão tinha 99 anos, Adonai aparece para ele e diz: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e tenha um coração puro. Eu quero só que você pegue essa passagem. O Eterno volta a aparecer de novo, né? E aqui vai falar que ele vai aparecer de novo no 18. Mas ele aparece para Abraão e fala para Abraão agora: ó, olha, assim diz Adonai, assim como o apóstolo acabou de falar, né? Ele vem ali como ainda essa figura, ainda que, olha, eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que você seja íntimo, mas olha só, anda na minha presença, tenha o estilo de vida que eu estou te dando, ande segundo as minhas palavras. Você vai ser pai de uma grande nação, e essa grande nação tem que aprender a caminhar sobre minhas palavras, sobre os meus mandamentos, sobre minhas ordenanças, sobre aquilo que eu tenho deixado, em obediência. E ele tinha acabado de ter um momento de desobediência com o nascimento de Ismael. E aí ele falando na minha presença, e ali em diante ele vai circuncidar, como o apóstolo falou, e ele vai começar ali agora, depois que o Eterno fala ali com ele, e fala que vai nascer Isaac, e ele começa a caminhar na presença do Eterno, e aí tem acontecimento dessa paraxá agora, e aí eu vou entrar na paraxá. No versículo 1 fala o quê? Adonai apareceu para Abraão junto do cavalo de Mamre, enquanto ele estava sentado na estrada, na tenda ao calor do dia, né? Alguns estudiosos falam que era o meio-dia, o horário mais quente no deserto, um horário onde o calor é escaldante. E ali a gente sabe da história, Abraão vai ao encontro deles e vai ali ser hospitaleiro, vai lavar seus pés, vai trazer comida, e ele reconhece que não são três pessoas comuns, ele reconhece que são três pessoas especiais. Ele estava ali, ele sabia, ele reconheceu que era o Eterno ali falando com ele. E aí eu quero pular, eu quero entrar dentro daquilo que eu quero falar logo, eu não vou, né, entrar falando um pouquinho de cada, né, de cada parte da história. O apóstolo fez um compilado muito tremendo de tudo aquilo que aconteceu, desde o comecinho até o final. E eu quero pegar a parte onde o Eterno ele começa a falar com... Ele começa a falar com os outros anjos que estavam com ele. Ele fala assim: os homens partiram dali, lá no versículo 16, do 18, os homens partiram dali e olharam em direção a Sodoma, e Abraão foi com eles para vê-los em seu caminho. Adonai disse: devo ocultar de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão se tornará com certeza uma nação grande e forte, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Pois eu revelarei a ele para que ordene a seus filhos e a sua casa. Pois dele que depois dele, que guardem o caminho de Adonai e façam o que é certo e justo, para que Adonai faça acontecer a Abraão o que ele lhe prometeu. Olha o que ele fala aqui: pois eu me revelarei a ele para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Adonai. Lá no final da última paraxá, Deus aparece para Abraão e fala para ele: Abraão, ande na minha presença e tenha um coração puro. Agora, ele chega para Abraão e fala o seguinte: olha, eu não vou esconder nada que eu vou fazer de Abraão, porque ele vai ser uma grande nação. E eu vou falar com ele o que vai acontecer, para que ele ensine os filhos dele, aqueles que virão depois deles, porque ele vai ensinar a guardar o caminho de Adonai, e façam o que é certo e justo. Do que o Eterno está falando aqui? Ele está falando desse estilo de vida, dessa nação que surgiria de Abraão. E ele está falando aqui de quê? Sodoma e Gomorra. Ele está falando ali, na verdade, a gente fala só Sodoma e Gomorra, mas eram cinco reinos ali. Cinco reinos que seriam destruídos. E um deles acaba sendo poupado por causa de Ló, que é Zoar, né? Que é, na tradução do hebraico, insignificante. era uma cidade menorzinha, pequena, insignificante. Ela foi poupada porque Ló pediu para ir para lá em vez de ir para as montanhas, para os montes. E aqui o Eterno está falando, olha, a gente não tem a conversa, mas o Eterno ele explica e vai falar por quê. Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Por que ela estava sendo destruída? Então o Eterno começa aqui a falar com Abraão a importância de andar no caminho do Senhor, caminhar. E a gente tem falado de andar, caminhar, é halahá, é estilo de vida. Eu não me canso de falar isso. Eu acho que tem que entrar nos nossos corações que caminhar, andar é o estilo de vida. Isso fala da forma como nós vivemos. Hoje também, o Eterno tem um estilo de vida próprio para nós. E para dar uma entrada naquilo que eu quero falar hoje, eu queria contar um conto mitológico, né? Um conto mitológico, então não é um conto mitológico muito conhecido, mas era de Procusto, é um bandido que vivia na serra de Eleusis, em sua casa. Ele tinha uma cama de ferro e tinha seu exato tamanho, para qual convidava todos os viajantes a se deitarem. Se os hóspedes fossem demasiado altos, ele amputava o excesso de comprimento para ajustá-los à cama. E os que tinham pequena estatura eram esticados até que atingirem o comprimento suficiente. Uma vítima nunca se ajustava exatamente o tamanho da cama, porque próprio secretamente tinha duas camas de tamanho diferente. Ele continuou seu reinado de terror até que foi capturado pelo herói ateniense Teseu, que em sua última aventura prendeu próprio lateralmente em sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés, aplicando-lhe o mesmo suplício que infligia aos seus hóspedes. E o que tem a ver Prócito? Olha, Prócito é uma síndrome, tá? Tratada hoje. E essa síndrome são, nas pessoas, ela é, tem os seguintes sintomas, né? Indicativos, né? Quando as pessoas têm essa síndrome de Prócito. São pessoas que se sentem ameaçadas por outras mais capacitadas. Para evitar que se sintam inferiores, elas acabam tendo comportamentos que visam desqualificar, humilhar e menosprezar os outros. Essas pessoas sofrem com a síndrome de Prócito. O mito do leito de Prócito é muitas vezes utilizado como metáfora para situações em que se pretende impor um determinado padrão ou querer a todo custo obrigar que algo encaixe numa matriz pré-estabelecida ou pré-determinada, e por isso representa a intolerância humana. Bom, esse pequeno conto é uma introdução daquilo que a gente quer falar, né? De tantos assuntos, eu quero falar sobre Sodoma e Gomorra. E para isso, eu queria que vocês fossem lá em Ezequiel, né? E acompanhassem essa leitura comigo, Ezequiel 16, do 48 ao 50, está escrito assim: assim como eu vivo, diz Adonai Elohim, sua irmã Sodoma nunca agiu, nem ela nem suas filhas, por mais maldade como vocês têm agido, vocês e suas filhas, os crimes de sua irmã Sodoma foram o orgulho e a glutonaria. Ela e suas filhas foram descuidadas e complacentes, de maneira que não faziam nada para ajudar o pobre e o necessitado. Tornaram-se arrogantes e cometeram ações desprezíveis diante de mim. Assim, quando atentei para isso, as removi para diante. Então, aqui deixa muito claro que os pecados de Sodoma e Gomorra, né, daqueles cinco reinos que se encontravam ali, era muito mais do que os pecados sexuais, como todos nós pensamos, né? Quando fala dos sodomitas, né, vai falar de Sodoma, não, os pecados sexuais, não, viu, os anjos foram lá, eles queriam ter relações sexuais com os anjos. Não, se tratava de muito mais, se tratava de um estilo de vida. E aqui Ezequiel fala da sua arrogância. E aí a gente, quando fala de arrogância, a gente olha para um reino próximo, né? De Paraxá expressada. A gente lembra de Babel. Sodoma e Gomorra era a continuação desse estilo de vida babilônico. Desse estilo de vida contrário ao estilo de vida do Eterno. Um estilo de vida de afronta aquilo que o Eterno tinha para todos. E Sodoma e Gomorra estava ali, próximo, nas terras, como uma má influência, como uma má influência de estilo de vida, de forma de caminhar. Tanto era uma má influência, mas ele atraía a todos, que Ló estava lá. Tinha um pouco, a gente falou da última paraxá, que ele tinha um pouco dessa questão do estilo de vida babilônico, e ali era onde é que ele se sentia bem, ali era o local onde que, todos tinham que ter o mesmo estilo, tinham que ter a mesma forma, tinham que falar tudo igual. Então, esse estilo de vida sodomita era o problema que o Eterno queria combater, não só o pecado sexual. Ele veio ali pelo clamor daquelas. Ele fez assim: eu ouço o clamor do que falam de Sodoma e Gomorra. Eu vim ver se tudo que estão falando é verdade. Não era só os pecados sexuais, ele estava falando desse estilo de vida. Então, Abraão, como detentor de todas as promessas, de ser uma grande nação, como filho de Deus, principalmente, filho da luz, semente do bem, a gente falando, né, sempre dessa semente do bem, a semente do mal. Não podia viver ali com essa contaminação pelo estilo de vida totalmente contrário ao que o Eterno tinha. Ele tinha que ter um padrão, ele tinha que ter exemplos, ele tinha que ser contagiado pelo aquilo que o Eterno estava fazendo. E Sodoma era aquele que trazia e fazia e forçava os outros a viver como eles viviam. Então Sodoma fazia com que todos que passavam por lá vivessem seu estilo de vida, querendo ou não. Dizem que Sodoma e Gomorra eram cidades onde os visitantes eram mal recebidos, porque se o visitante chegasse e visse algo e falasse de algo que estava errado, eles eram maltratados. Era um estilo de vida totalmente contrário àquilo que o Eterno tinha. E aí entra a questão da cama, né? A cama de Sodoma. Na Misná, e por isso que eu contei o conto de Próxito, na Misná afirma que os pecados de Sodoma estavam relacionados à ganância e ao apego excessivo à propriedade, e que são interpretados como sinais de falta de compaixão. Alguns textos rabínicos acusam os sodomitas de blasfemos e sanguinários. Outras tradições rabínicas indicam que Sodoma e Gomorra tratavam os visitantes de forma sádica. Um dos crimes cometidos contra os forasteiros é quase idêntico ao de Prócrito, da mitologia grega, dizendo respeito à cama de Sodoma, Midate Sodom, na qual os visitantes eram obrigados a dormir. Se os hóspedes fossem mais altos, eram amputados, e se fossem mais baixos, eram esticados até atingirem o comprimento da cama. Isso está na Mishná. Então, que conclusão chegamos? Que hoje, e aí eu quero trazer sempre, né, o princípio, às vezes a gente lê, o que vou aprender lá em Bereshit? Tem princípios muito importantes e atuais para hoje, porque hoje nós vivemos o mesmo desafio de Abraão na sua época, pois também hoje o mundo ele quer nos moldar a sua forma, a sua medida. Hoje o mundo, como a gente falou lá de Babilônia também, ele tem uma mesma linguagem, ele quer que todos tenham a mesma linguagem, o mesmo pensamento, ele está para nos moldar. Mas não só nos moldar. Se você não se encaixa nesse molde, você é excluído, você está fora. Você não serve. Assim como era feito, tanto no conto mitológico, como era feito, como era feito lá em Sodoma e Gomorra. Então não podemos deixar ser moldados por esses padrões. E ao que o Eterno queria ensinar com aquilo que ele estava para fazer, para acontecer em Sodoma e Gomorra. Ele estava querendo ensinar para Abraão que, olha, não tem como viver um outro estilo de vida. Não tem como deixar ser contaminado. Olha, ah, isso aqui não tem nada a ver. Olha, isso aqui eu posso fazer. Olha, isso aqui eu posso adaptar. Não tem adaptação. O Eterno veio ali para falar para ele, olha, eu quero que você seja transformado. Eu quero que você tenha a minha mente. Eu quero que você tenha o meu estilo de vida. E aí eu volto lá no capítulo 17. Abraão, anda na minha presença, tenha meu estilo de vida. Seja puro. Aqui ele já fala o seguinte, ó, eu vou falar para ele o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra, porque ele vai ensinar as gerações dele, aqueles que virão, como andar no meu caminho e ser justo e reto. Então ele está falando, olha, eu quero que você entenda a forma como eu ajo, a forma como eu penso, para que você tenha esse estilo de vida. E eu quero te mostrar esse estilo de vida totalmente contrário, esse estilo de vida que, assim como a taça, né, das abominações, subiu e transbordou, tanto que o Eterno veio com justiça. Em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Shaul fala o seguinte, assim que vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a apresentar vossos corpos como sacrifício que está vivendo santa e agradavelmente ante Deus. Esta é a vossa adoração verdadeira. E não vos adapteis a este mundo, senão sede transfigurados, transformados, mudados pela renovação da mente para discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui o apóstolo Shaul está falando, olha, e nessa época também do apóstolo Shaul, havia essas contaminações no mundo, havia esse estilo de governo, de reino, que não é o estilo de governo, reino de Deus. E ele fala assim, ó, não vos exorto, que vocês apresentem vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, não nos deixe se adaptar a esse mundo, mas seja mudado, seja transformado, que sua mente possa discernir qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje o mundo, ele também, ele quer nos moldar, mas ele quer nos moldar de uma forma não aparente, não direta. Ele quer nos moldar de uma forma muito sutil. Muito sutil. Então, ele quer nos moldar e hoje nós, e Ed, quero falar isso com todo amor no coração, hoje nós vemos várias congregações e várias igrejas já mudadas e transformadas, não pelo Senhor, mas moldadas pelo mundo, por esse estilo de vida do mundo, esse estilo de vida de Babel, esse estilo de vida de Sodoma e Gomorra. E eu não estou, mais uma vez, eu quero que você entenda, não estou falando só de pecado sexual. Eu estou falando de um estilo de vida contrário, no qual você vai começando a adaptar e moldar ao mundo. Você vai vendo aí, né, ouve-se falar já de alguns pastores, e depois você ouve o Papa querendo atualizar a Bíblia, porque a Bíblia ela está retrógrada, ela está passada, está ultrapassada, e precisamos trazer ela para o contexto atual. Que contexto atual? Que contexto é esse atual? A palavra do Eterno, ela é viva e eficaz. Ela é a mesma palavra que foi lá em Berechide, que ele deu a Abraão, ela é para hoje. E eu estou te falando ela hoje. Sem tirar e nem pôr. Eu estou falando dela da forma como ela foi dada a Abraão. Viva na minha presença. Ensine como andar na minha presença. E ele falou para Abraão, e nós não somos filhos de Abraão na fé? Então, anda na minha presença e ensine a andar na minha presença. Não deixe que esse ataque sutil, mas tremendamente perigoso, possa entrar e te enganar. Possa entrar e te enganar e mudar o teu estilo de vida. Adaptar o teu estilo de vida que o Eterno tem te dado, tem feito você caminhar, por algo que o mundo está colocando. Olha, esse discurso é o mesmo discurso que Satanás usou para enganar Eva. É o discurso onde não é um ataque direto, não é um ataque onde as pessoas vão vir falar mal daquilo que é Deus, do estilo de vida de Deus, mas eles vão deixar sutis dúvidas, eles vão deixar será que Deus não sabia que tudo isso ia acontecer? Ele começa a jogar dúvidas na mente onde você não pode ter dúvida. E ali, quando o Eterno aparece para Abraão, ele aparece por causa disso. Ele vem falar exatamente por que ele estava fazendo aquilo. Então, que o Eterno, assim como deu a Abraão, ele nos dê sabedoria, revelação, para que a gente possa caminhar sobre suas palavras, né? Caminhar sobre suas palavras, ter o estilo de vida dele. Porque hoje vivemos na mesma época dele. Nessa paraxá vai falar da questionamento de Sara com Abimeleque, mas também da briga que ele teve que ter por poços. Poços fala de água. Água no deserto é vida. E ali ele estava lutando pela vida. Então, hoje também, a nossa luta é pela vida. Pela vida, segundo o Eterno tem nos dado. Segundo a forma que o Eterno tem nos dado de caminhar. Segundo a forma que o Eterno tem nos dado de viver. Hoje temos que lutar. Temos que guerrear, assim como Abraão também teve que guerrear. Então, em Filipenses, e aí eu fecho essa primeira parte com isso, fala o seguinte, Filipenses 3, 19 e 20, eles foram destinados à destruição e seu Deus é o estômago. Orgulham-se de coisas que deveriam se envergonhar, porque pensam mais nas coisas do mundo. Nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua HaMashiach. Então, que nós possamos entender isso. Hoje, esse sutil discurso de mudança vem de todos os lados. Vem de todos os lados, vem de todos os cantos, onde onde tenta nos tirar da posição que nós nos encontramos. Assim como ele poderia ter tirado Abraão da posição que ele se encontrava. Então, que a gente possa entender esse plano do Eterno ali. O plano do Eterno estava se concretizando. E o plano do Eterno está estabelecido quando você caminha segundo as suas palavras. Quando você caminha na presença do Eterno. Quando você tem o estilo de vida dele. E aí entra a segunda parte. Somente basta isso? Não. Não. O Eterno, ele, assim como foi com Adão, assim como foi com Noé, assim como está sendo com Abraão, o Eterno está sempre nos testando. Ele testa, nos testa. O salmista fala que o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda o teu íntimo. Sonda o mais profundo de você. Quando ele bota Adão ali no paraíso, ali no Éden, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o teste, a prova de Adão. Quando Noé sai da arca, ele abençoa Noé, ele fala o quê? Multiplique-se, se espalhe, chamei a terra, que meu nome seja, né, glorificado, seja clamado em toda a terra. E aí vem Nirod, um dos descendentes, faz o quê? Não se espalhe, ele junta. A arrogância, o orgulho. Sempre vai ter algo que você vai ser determinado a fazer e você vai fazer o contrário. O Eterno vai nos sondando, vai nos testando. E Abraão foi testado no máximo. E Abraão, né, ele foi testado naquilo que o Eterno faria por nós. Então, lá em Gênesis 22, eu não vou ler, Abraão é testado quando o Eterno pede a ele Isaac como sacrifício. E eu queria trazer aqui uns detalhes. Leno, a Parashá, vai falar que Sara teve Isaac com 91 anos. Abraão tinha 100 anos. Quando ele recebe a promessa, quando o Senhor fala com ele primeiro, ele está com 99, Sara com 90. São 9 anos de diferença. Quando ele... Sara tem Isaac, Sara estava com 91 e ele com 100. A próxima paraxá, Sara, é a morte de Sara, né? A vida de Sara, que vai falar da sua morte. Ela vai morrer com 127 anos, se eu não me engano. 127. E então, fazendo uma conta básica, quando ela morre, Isaac estaria com 36, 37 anos, é isso? Né? 36, deixa eu ver aqui. 127, estou certo, então. Estava pensando que estava errado. 127, então, estaria com 36 anos, Isaac. Se o acontecimento da prova de Abraão não foi tão longe da morte de sua mãe, Isaac tinha em torno de 30 e poucos anos. E a gente sabe muito bem que o Eterno estava falando para Abraão como a forma que ele redimiria o mundo, da forma que ele traria a libertação para todos aqueles, né? E através da mesma confiança de Abraão seriam libertos. Através do sacrifício vivo de Yeshua HaMashiach, o Filho do Eterno, o unigênito de Deus. E ele estava lhe mostrando. E aí eu trago, né, uma interrogação para vocês. Será que Isaac também tinha 33 anos? É só uma interrogação. Não. E ali o Senhor, ele uma interrogação e um para você pensar. Imagine Isaac se ele tivesse 33 anos. Ele deixar o seu pai se amarrar e se colocar como oferta. Ele deixar se amarrar e colocar como oferta. Isaac também foi alguém que obedeceu, então a gente pode falar que ele obedeceu o Eterno, ele obedeceu o seu pai. Ele sabia que o Eterno tinha como prover e livrar. Mas a gente sabia que Abraão foi provado. E o Eterno, ele sempre nos sonda. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda a nossa vida. Ele sonda a nossa obediência. Até que ponto eu estou disposto? Até que ponto eu vou amar? Até onde eu estou disposto a ir? Até que ponto eu estou disposto a renunciar? O Eterno está sempre nos colocando à prova, porque ele quer saber se você verdadeiramente o ama. Às vezes a gente canta, né? Eu te amo, Senhor, eu te amo. Às vezes nós oramos e clamamos e falamos que amamos, até que ponto? E aqui Abraão, ele foi colocado no ponto máximo de não poupar o seu próprio filho, assim como o Eterno não poupou o seu. E quando nós passamos pela prova, assim como Abraão passou, nós temos autoridade para falar daquilo. Então Abraão, ele passa pela prova. Abraão sai dessa prova com um nível de autoridade muito maior, muito mais alto. É como alguém que foi colocado à prova, alguém que esteve naquele lugar e pode provar, e pode falar com autoridade daquilo, naquela área na qual ele foi provado. Então, em cada momento o Senhor está nos provando. Ele está sondando nosso coração, assim como disse Davi: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor, Ele sonda sempre nosso coração, Ele está sempre nos testando, está sempre vendo até que ponto nós estamos dispostos a renunciar por Ele, a amar a Ele, a doar nossa vida a Ele. Então, esse é o segundo ponto que eu queria fechar essa paraxá. É o encerramento dela. É a parte onde Isaac, ali com, né, não sei, talvez 30 e poucos anos, né? É uma interrogação que eu deixo para vocês. E engraçado que quando termina a paraxá vai falar da descendência dos irmãos de Abraão, que seria as descendências de onde sairia a esposa de Isaac. Ao mesmo tempo que Isaac estava ali sendo colocado como sacrifício, na verdade o Eterno já estava preparando alguém para que cumprisse esse propósito, o propósito de levantar uma grande nação. Assim como ele tinha, Abraão teve Sara, ali o Eterno já estava levantando Rebeca para ser a esposa de Isaac. Então o Eterno tem tudo sob controle, tem tudo sob seu domínio e sob suas mãos. Mesmo hoje, quando o mundo, né, parece que está de cabeça para baixo, pandemia, né, todo mundo falando de várias coisas, teoria da conspiração, ordem mundial, olha, o Eterno tem tudo, todo controle nas suas mãos. E Ele conta comigo e com você. Filhos de Deus que andam na presença dEle, que caminham na presença dEle, que têm o estilo de vida dEle, que clama por Ele e estabelece o reino dEle sobre a terra. Essa é a principal coisa que devemos nos preocupar, em estabelecer o reino dEle e fazer com que aqueles que estão ao nosso redor vejam e também sejam mudados e transformados por aquilo que o Eterno tem feito na nossa vida. Amém? Aposto.
Amém. Estamos mergulhando, estamos vivendo um tempo tremendo, um tempo especial, onde o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Que você possa assumir essa forma de caminhar que o Eterno tem colocado para você, tem te incentivado, tem te ensinado. Que você possa viver um relacionamento de amizade com Deus, um relacionamento de aliança, de amor. Que você possa viver o estilo de vida do reino de Deus, o estilo de vida da palavra de Deus. É o nosso desejo, nós que estamos aqui junto com você todas as semanas, desejando para você um Shabbat cheio de Shalom. Shabbat repleto de alegria para você e para tua casa. Shalom, Shalom.